Boa noite, senhoras e senhores. Está no ar mais um Sem Polêmica para vocês. Essa noite a gente tem um negócio um pouco diferente aí para tratar. Não vamos abordar nenhum tipo de tema profundo, nenhum raciocínio pesado. Não trouxemos nenhum especialista. Hoje somos só nós aqui em casa, tomando bons drinks, queijos e vinhos. E hoje a gente vai falar sobre aqueles pequenos momentos, aquelas pequenas situações da vida que fazem tudo valer a pena nesse mar de escuridão em que vivemos no nosso dia a dia, nesse mundo louco. Hoje a gente vai falar sobre os pequenos prazeres da vida. Meu nome é Matheus Campa, eu sou o romântico do grupo.
Boa noite, galera. Aqui é Bruno Ferrari e eu sou um dos amantes das manhãs.
Caralho, velho!
Ridículo.
Mano, não, cara, eu acho que eu nunca fui tão ofendido. A pessoa que mais me ofendeu na vida foi o Ferrari de Belém, cara.
É, cara, as manhãs estão aí pra isso.
Bom, meu nome é Marco Salve, eu sou o cara que tem um despertador às 3 horas da manhã só pra acordar e voltar a dormir diariamente.
Como assim, velho?
Caralho, bicho, que doente.
Meu despertador todos os dias tocam, todos os dias úteis, entenda-se de segunda a sexta.
Segunda
a
quinta,
os dias... né? Não, segunda a sexta.
Pô, você acorda no meio da sexta, velho?
Cara, eu acordo de quinta pra sexta, 3 da manhã, só pra voltar a dormir, cara. Eu não tô brincando, é verdade.
Mas por quê, cara? Qual que é o sentido disso?
Acordar e voltar a dormir.
A sensação de voltar a dormir te agrada?
Totalmente.
Que fetiche diferente.
Meu senhor amado.
Eu juro que eu não criei esse tópico só pra esse podcast. Todos os dias, 3 da manhã, o meu despertador toca pra eu acordar e voltar a dormir.
Você é louco, velho. Você é maluco.
Isso é
maravilhoso.
Isso é coisa de louco, mano.
Mas deixa eu entender. De domingo pra segunda você faz isso também?
De domingo pra segunda eu faço isso também.
De sexta
agora,
pra
de
sábado.
Sexta pra sábado?
Não.
Ah, então é um negócio da sua rotina.
Isso, meus dias úteis, de segunda a sexta.
Deixa eu te fazer uma segunda pergunta, cara. Como é que você acha que vai ser quando você estiver morando junto com alguém, quando você já tiver escolhido um companheiro, quando você já tiver casado?
Cara, vai ser um sonho.
Boa, boa.
Caralho, velho, hoje tá bom, velho. Puta que pariu.
Estamos conhecendo a alma das pessoas hoje.
E tem uma voz do além aí que não se apresentou ainda, hein?
É porque não deu, né, cara? Não deu nem pra passar. Depois que o cara fala que acorda às 3 da manhã, velho. E também porque não vai fazer muita diferença.
Bom, boa noite, galera. Aqui é o João Pedro Granola. E eu sou colecionador de bordões. Uma frase específica para cada momento da sua vida.
Mas, bom, eu já vou separar então aqui, acho que... Na verdade, eu queria uma dúvida filosófica. Prazeres da vida.
Pequenos prazeres da vida.
Pequenos prazeres da vida. Eles se encaixam num momento em que você está bem e esse prazer, ele vem pra somar e você agregar ainda mais alegria e equilíbrio àquele momento que você tá passando? Ou ele é tipo um refúgio pra quando você tá num momento de estresse, ansiedade, desconforto e é um momento de prazer que você tem, tipo, por exemplo, numa alimentação desregrada quando você tá ansioso?
Aí que tá, cara.
Todas se encaixam.
Exatamente, eu acho que é um negócio...
Eu acho que os pequenos prazeres da vida não carregam bandeiras.
Perfeito, perfeito, Granola. Eu acho que é um negócio muito, muito pessoal, cara.
Tem como comparar, você acha?
Você pode estar num relacionamento fodido ali, por exemplo, um exemplo prático aí. E a pessoa faz alguma coisinha ali que alegra seu dia e, tipo, esse pequeno momento pode se converter num, pô, realizei agora aqui que, pô, eu amo essa pessoa. E, ou pode ser o outro oposto, né? O estar completamente cagado e você dar um sorriso no dia e ver que o dia é só normal. Ele cabe em qualquer momento.
Concordo. Tem como comparar, você acha? Tipo, esse é melhor do que esse?
Aí acho que é uma questão pros filósofos mesmo.
Então, se eu tivesse que votar assim, sem muita filosofia, né? Tendo em vista que eu sou um cientista aí, das ciências humanas, eu colocaria que o estágio que você está em harmonia e você tem um prazer, ele deve ser melhor, mais, mais difícil de conseguir do que um estágio que você está num momento ruim e você tem uma fuga feliz.
Então, eu acho que eu vou um pouco pelas beiradas desse raciocínio, que na verdade eu acho que os pequenos prazeres da vida, eles estão naquele momento onde a gente para perceber. Sabe? Aquele ponto em que você se dá conta que... Eu acho que é isso que diferencia o pequeno prazer da vida de, por exemplo, uma história de um momento legal, sabe? O pequeno prazer da vida é aquele... Você tá lá com seus amigos, sentado na praia, tomando uma breja, e aí você para e fica aqueles 10 segundos reflexivo, olhando para aquilo que tá acontecendo. Tipo, você tá na véspera de Réveillon, e aí você olha seus amigos lá e tal, e você pega e fala, caralho, cara, agora eu tô na plenitude da minha existência. Tipo, eu não precisava de mais nada pra tá bem, velho. Então eu acho que é mais esses momentos mesmo, sabe? Quando você percebe a situação em que você tá, entendeu? É o ato de você sentir e perceber isso ali na hora. E dar valor naquele momento. Acho que é daí que vem esses pequenos prazeres, cara. O que vocês
acham?
É absorver a situação mesmo, né? Que a gente vai passando com tanta velocidade sobre as situações todas da vida, desde as mais corriqueiras até as mais repentinas, assim, as especiais. E a gente não para pra perceber o que tá rolando, de verdade. Você parar pra absorver aquela situação e as sensações que ela está te passando é o que faz diferente, é o que torna aquele momento diferente muitas vezes.
Não, mas é isso. Concordo, assim, em termos de percepção, de prazer, acho que realmente... quando você tá numa situação e realmente percebe o quão prazeroso ou o quão único aquele momento, sem dúvida é muito bom. E, bom, mas em termos de pequenos prazeres da rotina, né, já começo aqui então pelo famoso, pelo menos pra mim, né, eu confesso que tem pessoas que eu converso que tem aí o inverso, que quando ficam tensas ou felizes não descontam na comida e eu acabo tendo bastante reflexo na minha alimentação se eu tô no momento ruim ou no momento bom. E,
então,
cara,
quando você tá no momento ruim, você engorda?
Olha, é possível.
Bicho, você tá mal faz anos, hein? Você caiu na minha armadilha agora, meu irmão.
Era previsível, só que eu achei que você fosse melhor do que isso.
Eu não sou, cara, desculpa.
Mas, cara, a alimentação, quando você tem um rango que você curte, que você vai lá e come, ou um doce, sei lá, puta, eu curto pra caralho fast food, esse é meu ponto fraco, de longe, e comer um lanchezinho de McDonald's, ainda mais na promoção. Puta, promoção é um negócio também bom, de um prazer na vida ali. Você paga R$7 no lanche, você fica, caralho, velho, isso é muito bom, velho.
Promoção, realmente, cara. Promoção, eu tenho uma ex-namorada, cara, que ela tinha problema com promoções, velho. Que...
É pesado, bicho.
É, mano, ela precisava comprar as coisas em promoção, velho. Ela viu o bagulho em promoção, ah, mas tava na promoção, cara.
Ah, eu costumo calcular, assim, um bom momento, porque eu já tô esperando pra comprar. Então, tipo, eu tô com vontade de comprar um negócio, não agora, né, mas daqui, no meio do ano. Pô, eu consigo esperar até a Black Friday, que eu sei que pode ter uma boa promoção pra aquele negócio.
É, cara, outro prazer massa da vida também é quando chega... Putz, eu falo isso sempre, cara. Você chega do trabalho, aí você entra na sua casa, tá tudo escuro, né? Você entra, aí você vai, tira seu sapato, tira sua meia, tira sua camisa, tira sua calça, você fica só de samba canção, velho. Aí você vai na cozinha, abre a geladeira, pega aquela breja, mano, violenta, abre ela fazendo aquele barulho, senta no seu sofá maravilhoso, estica o pé no puff, liga a TV, coloca algum filme ou alguma série que você tá assistindo e, cara, simplesmente existe por uma hora e meia, duas horas. Meu, esse é um dos melhores prazeres que você tem na vida, velho. Quando você simplesmente tá ali, mano, naquele estado de REM, sabe, de paz total. Como eu gosto de fazer isso?
Você foge da sua realidade, né? Você passa um dia tenso, você passa um dia no trabalho que te consome. E vamos dizer que é um curto espaço de tempo que você tem, que de fato é o seu reinado, né? Que você tá, cara, esculachado, você não se importa com absolutamente ninguém, você tá sozinho.
É só você,
tá lá.
Com você. Só você com
exatamente,
você.
Exatamente.
Só você aproveitando a sua companhia maravilhosa, mano. Isso é muito
Sim,
bom. Cara.
E muitas vezes ficar sozinho, se você fizer uma breve pesquisa de pequenos prazeres, né? Não poucos prazeres, pequenos prazeres. Você pode ver que estar sozinho, ficar sozinho. Ficar sozinho bem, né? Porque muita gente leva esse status de estar sozinho ruim. Mas você ficar bem consigo mesmo, você estar sozinho é um prazer, é um pequeno prazer pra você. Então, de fato, quem consegue aproveitar isso acaba tirando muita coisa boa disso.
É, cara, olha, eu vou confessar pra vocês, hein, gente. Pra vocês e aí pros milhões que vão me ouvir agora. Eu demorei pra aprender isso na minha vida, cara.
Confesso que eu não demorei, porque assim, outro pequeno prazer que eu tenho, que eu levo, eu moro num apartamento de 70 metros quadrados, divido com uma pessoa, com um cara que trabalha comigo, e eu me dou muito bem com o cara, me dou muito bem com a pessoa, o cara trabalha comigo, é um cara muito gente boa, a gente vive muito bem, mas só de saber que eu vou ter um dia, uma noite inteira, sozinho no apartamento, é muito bom.
É uma quebra.
Lógico. Né? Sim, sim, lógico, que se virar rotina, morar sozinho não é legal.
Puta, mas você para, ter... não fala isso, velho. Morar sozinho é gostoso, mano.
Então, eu nunca morei sozinho, eu sempre dividi, quando não com a minha família, agora com esse cara que eu moro junto. Mas enfim, você ter o seu espaço sozinho, meu, você faz o que você quiser. Você anda pelado, você canta gritando. Eu não me orgulho disso, mas sou fumante, fumo no apartamento e foda-se. Então, é bom ter esses momentos sozinhos, é muito bom.
Sim, eu tenho uma sensação parecida com a do Marcos, assim, eu não tive dificuldade em morar sozinho e ficar sozinho, isso acho que eu sempre fui tranquilo comigo mesmo, mas eu tenho uma grande preferência, eu acho que é mais na questão social mesmo, né, de você, de tá sempre acompanhado, né, de tipo, olha, se eu tô na minha casa e puta, tem um grupo de amigos que estão a meia hora de distância e eu tenho condições de ir até lá, cara, eu vou fazer de tudo pra ir, porque é um negócio que me deixa muito mais satisfeito, assim, de tipo, pô, você compartilhar uma risada, você compartilhar uma conversa, coisas que na rotina da gente, todo dia a gente tem, mas, puta, às vezes você é uma conversa específica que daqui a 2 anos você vai relembrar e, pô, é um momento especial que você tava lá. Isso eu sempre penso nisso. Família, amigos, namorada. Cara, sem dúvida, são momentos que eu me esforço bastante pra estar presente. Embora também eu reconheça que, puta, às vezes você tá um final de semana que você não viajou pra ver família, não viajou pra ver amigo. Ou tá só você e sua namorada, ou tá, né, ou o namorado, ou ela saiu também, você tá sozinho de boa na sua casa, sei lá, você pega um vídeo no YouTube, você pega um seriado que você tá assistindo, bicho, você fica lá deitado na cama, moscando, bicho, isso é muito bom, cara, isso é realmente muito prazeroso.
É muito bom mesmo, cara. Outra coisa muito boa é chegar aquela sexta-feira à noite, desligar o celular, fechar a janela no blackout, botar um tapa-ouvido, uma máscara no olho e simplesmente deixar acontecer, velho. Você só acorda no outro dia, a hora que Deus quiser. Cara, isso é maravilhoso, velho.
Eu já não tenho mais condição de fazer isso, cara. Eu já virei um jovem senhor. Eu acordo todo dia 8 horas pra ir no banheiro, independente do dia. Tipo, se eu fui dormir 4 horas da manhã, eu vou acordar às 8, vou no banheiro. E aí, óbvio que às 4 eu vou voltar a dormir porque eu tô cansado. Mas se eu, tipo, fui dormir meia-noite, uma hora, eu já fico acordado. E agora eu fico, caralho, velho, por que eu mijo tanto, velho? Por que eu não consigo controlar a porra da minha bexiga, bicho? É foda, velho.
O cara tem 26 anos. Podia
ser pior, né, cara? Você pode não levantar, bro.
Tem esse lado, mas hoje, daí, como fazendo justiça a meu título inicial, hoje em dia eu gosto muito das manhãs, porque é o tempo que, de final de semana, quando eu não tô precisando ir pro trabalho, é o tempo geralmente que eu tenho eu comigo mesmo, assim, porque não vou arrumar a casa, não vou sair de casa, não vou encontrar com ninguém, porque tá todo mundo dormindo aí nessas horas. Então eu pego meu celular, fico de boa, venho pro sofá, vou pra varanda, fico moscando, velho.
Mas, cara, agora você citou a questão de curtir amanhã. Cara, um pequeno prazer que eu tenho é difícil isso acontecer, mas acordar de domingo de manhã. Quando você acorda de domingo, lá pelas 9:30 da manhã, você tem um dia inteiro a seu dispor, pelo menos na minha rotina é assim. É um dia inteiro de descanso para pensar na segunda depois. É difícil acontecer isso, porque sábado A gente tá numa idade que a gente sai bastante, a gente vai pra balada, vai ver os amigos.
Ah, calma lá, calma lá.
Fale por você.
Não, é verdade, cara. A gente tá nessa rotina ainda.
E mesmo que eu saia, 8 horas da manhã eu tô de pé. Não pra mijar, mas por causa da minha ansiedade mesmo.
Não, mas pra mim é difícil. Por exemplo, esse final de semana. Esse final de semana eu fui pra uma festa, cheguei 5:30 da manhã, eu acordei.
Beijador quase... de boca.
Não é bem assim. Enfim, eu acordei 1:40 da tarde. Cara, o dia já tá na metade já.
Caralho.
E eu que não costumo acordar cedo, quando acordo cedo de domingo é muito satisfatório. É legal, é bacana, sabe? Você aproveita, você toma um café, você curte eu faço almoço com a minha mãe, com meu pai, aproveito o dia com eles. Eu que moro fora, tô só final de semana com a minha família. É gostoso isso, você aproveita. Então, esse ponto que o Ferrari fala de aproveitar as manhãs, nesse ponto se encaixa a mim. Os dias que eu consigo acordar cedo de final de semana, sábado e domingo, é muito satisfatório, é muito bacana, é muito legal.
Sim, e pra mim é mais constante, porque eu acho que não importa onde eu esteja, em casa, na casa da minha família, na casa de amigos, eu acho que eu até durmo um pouco mais, mas eu também sempre acordo antes e fico jogando alguma coisinha no celular, alguma coisa assim pra moscar. Mas, realmente, e é engraçado que eu adoro, tipo, assistir os programas de domingo da TV aberta, assim, porque eu acho que desde criança vejo, então sempre que eu acordo assim de domingo de manhã, você vê, tipo, Auto Esporte. Antes disso tem até aquele negócio de empreendedorismo e tal, tipo, você fica, caralho, velho.
Pequenas empresas, grandes negócios, Globo Rural e Auto Esporte.
É, mano, aí você fica assistindo os bagulhos lá, você fica, caralho, velho, eu tô na fossa, mas é da hora esse programa, tipo, deveria ser de segunda à noite, tá ligado? Não deveria ser de domingo de manhã.
Exatamente.
Domingo de manhã é gostoso.
Galera, eu tô ouvindo vocês aí, eu acho que tem uma pergunta aí parecida com a que o Ferrari fez no começo, né? A filosofia do negócio, de dividir os prazeres não entre quando está no momento bom ou quando está no momento ruim, mas aqueles, os pequenos prazeres que são programados, que a gente consegue esperar, colocar no nosso dia e, tipo, se aliviar com eles, que é esses que a gente está tratando aqui, que de alguma maneira a gente prevê eles e sente prazer nas atividades. E os pequenos prazeres que são inesperados, né? Que são aqueles que, pô, acontecem só e é a surpresa, e talvez seja essa surpresa que torne o momento algo especial.
Te encontrar um velho amigo que você há muito tempo não vê de surpresa, assim, no shopping.
Sim, por exemplo.
É, isso é legal mesmo, cara.
Cara, esse tem uma diferença gigantesca aí entre esses dois tipos de prazeres aí, que, porra, fazem a diferença do mesmo jeito, mas eles são... Mostra que o universo tá trabalhando com a gente e se a gente tá trabalhando com o universo.
Sim, cara, bem pensado. Surpresas, cara. Ah, uma novidade boa, né? Tipo, ah, sei lá, você tem um parceiro que mora... ou até um caso real aí. Tem um primo meu que mora nos Estados Unidos. E faz bastante tempo que a gente não se vê. E ele vai vir agora pro Brasil no meio do ano. E vamos ter um almoço em família, porque... vai reunir tios, avós e primos, porque ele tá vindo, e pra ele conseguir ver todo mundo, porque ele vai ficar, tipo, 10 dias pra cá. Então, puta, isso é uma surpresa fora da rotina, porque além de eu revê-lo, vai ser um momento de união da família inteira, assim. E, pô, aí é legal, porque por mais que a gente tenha contato, quando junta, é muito difícil juntar todo mundo, e quando junta todo mundo, puta, é garantia de risada, de momentos... históricos, é realmente um...
Bagunça, a gente falando alto, discussões. Ah, cara, é maravilhoso, né?
É, pô, essa parte realmente é da hora mesmo. Surpresas.
É, isso são outro prazer da vida mesmo, cara. Minha família é uma bagunça, né? Qual família, não é?
Claro.
E... puta vida, velho. Domingo de Páscoa e domingo de Natal. É, domingo de Natal e manhã de Natal. Cara, são dois dias incríveis, né? Na minha família, pelo menos. Porque tá todo mundo na casa da minha avó, do meu avô, e é delicioso, cara, delicioso. Especialmente o Natal, acho que é meu dia favorito do ano.
Sim, Natal... Na verdade, hoje em dia Natal já perdeu um pouco do seu brilho pra mim, mas... Porque devido a questões familiares, não por brigas ou nada, mas por pura distância, tá difícil reunir a família, como eu falei há pouco, assim. Então... já foram épocas que, puta, todo mundo tava junto, eu conseguia ver os amigos, também. Hoje em dia, acabo ficando sempre com a minha mãe, por preferência pessoal, né? Tipo, é um momento legal, especial, que eu sempre gosto de estar do lado dela. E ano novo também, coisa nesse sentido. E às vezes, não necessariamente eu estando com ela, vou conseguir reunir todos os outros entes e amigos queridos. Então, já tive épocas melhores.
Mas essa questão de... no começo a gente estava falando de... Acontece, existe uma ação e depois você fica naquele estado de felicidade, etc. Eu tenho certeza que a gente vai passar por isso. Digo, eu, o Campa, o Ferrari, se você tiver esse final de semana, acredito que você vai estar presente. Mas, Campa, não sei se você vai se lembrar, mas no último churrasco do terceiro colegial que a gente fez, até hoje eu tenho uma foto que eu postei no Instagram, que é de alguns caras, de alguns meninos que fizeram parte do terceiro colegial. Então nessa foto tá eu, tá o Campa, tá o Tico, tá Carmelim, Murilinho, Caio Lui, tá todos esses caras abraçados tirando essa foto. Tenho certeza que esse final de semana, que nós vamos ter esse churrasco de reencontro do terceiro colegial, a gente vai reunir essa turma, vai reunir todos esses moleques que destruíram a sala na época, a gente vai tirar uma foto e a gente vai ter esse pequeno prazer naquele momento de estar todo mundo abraçado, por mais que ninguém se encontre mais no dia a dia. Ninguém ainda mantém uma amizade, a não ser a nossa turma do terceiro colegial, que aí é até um outro ponto a se falar, mas a gente vai reunir toda a turma da sala e por mais que a gente esteja distante um do outro, a gente vai tirar uma foto juntos e a gente vai sentir esse pequeno prazer daquele momento. Tirar uma foto de toda aquela galera junto, por todas as desavenças que já teve, por todas
nós
as brigas que já teve.
Nós vivemos épocas escolares muito diferentes, cara.
Sim, sim, exatamente.
Sim, sem dúvida. E, bom, vamos lá, mais prazeres da vida, né? Acho que o tema que o Granola colocou aí referente a esses prazeres inesperados, é difícil, cara, você cravar momentos assim, né? Eu tenho uma rotina já muito estabelecida em termos de trabalho, namoro, moro aqui em Campinas, então quando eu tenho coisas pra fazer é sempre aqui na região, família mora em São José dos Campos, amigos em Capivari. Então acaba sendo uma rotina bem planejada, tipo, até eu sei o que eu vou fazer nos próximos 3 finais de semana, porque eu vou pra Cavari, depois eu vou pra São Paulo, depois eu vou pra São José. Então é difícil eu ter alguma coisa inesperada. Realmente eu tô refletindo aqui o que poderia se encaixar. Às vezes, não sei se encaixa aí, mas sei lá, eu tenho como principal fonte de lazer aí, ou uma das, ir no cinema. E aí às vezes você pega um filme que embora previsto o lançamento aí, é um filme que te agrada muito, é muito bom, você sai com super reflexivo.
Eu ia falar disso, cara, são prazeres esperados, porém incertos. Eu acho que essa é a definição.
É o meio termo, né, dos
dois. Um filme que eu tive um prazer inesperado foi aquele filme Nós, que saiu no cinema, é um terror...
Ah, eu tenho medo de filmes de terror, cara, eu não assisto.
Não é muito terror, mas é um filme legal. E aí
é verdade, não sei se vocês estão rindo.
Eu recebi uma boa referência do filme devido ao pouco de que eu acompanho de cinema, falando que o filme era muito bom. Fui com uma expectativa e, tipo, fui totalmente ultrapassado, assim, né? O filme é muito melhor, entrega muito mais do que eu esperava. E aí eu saio bom empolgado da sessão, fui com a minha namorada e já saio perguntando o que ela achou, debatendo sobre os melhores momentos que a gente lembra ali, entendendo por que aconteceu aquilo, que no final é justificado e tal. Isso eu acho bem da hora, cara.
Eu não sei se eu já comentei em algum podcast aqui, mas eu gosto muito de ir no cinema sozinho. Esse é um dos meus prazeres. É um momento de terapia pra mim, tão bom quanto gravar esse podcast. É aquele momento que eu tô lá, sentado, e a experiência de entrar naquele mundo de fantasia ali por 2 horas e pouco me envolve. E eu tenho a sensação de que quando eu faço isso sozinho, é uma coisa diferente, porque eu realmente não tenho nada para me distrair daquela suspensão de realidade, sabe? Eu lembro até hoje, inclusive esse foi um grande prazer da minha vida, a primeira vez que eu fui no cinema sozinho, que foi na minha primeira semana de faculdade, eu fui assistir Bravura Indômita, no cinema do Shopping Santa Úrsula, lá em Ribeirão Preto. E aí eu fui lá, cara, provavelmente em fevereiro...
Esse filme é Hollywood, hein, tio?
Porra, velho, Bravura Indômita, cara.
Não conheço, não.
Indômita é bom, hein?
Ô, louco.
É um baita de um filme, cara. E aí eu fui lá, provavelmente, acho que fevereiro, março de 2011. E eu fui sozinho, meio tímido, né? Bicho, cabelo raspado, coroa do direito na cabeça. Aí sentei, assisti o filme, comi minha pipoquinha e fui embora, cara. Em silêncio, na paz, velho. Curtindo aquele momento de vida nova que eu tava vivendo, sabe? Aquele início de novas situações. Talvez eu tenha essa memória afetiva também conectada e por isso seja tão forte pra mim. Mas realmente é um grande prazer, cara. Que já faz o link pra mim de outro prazer esperado, porém incerto, que é quando tem o, não só de um filme, mas quando tem o lançamento de um jogo, por exemplo.
Sim, eu ia comentar algo parecido.
É, igual quando lançou o Red Dead Redemption 2 aí no ano passado. E aí eu comprei. E, cara, foram horas maravilhosas na frente do meu PlayStation 4. Horas maravilhosas.
Eu tive prazer de jogos aí recentemente com o Mario Odyssey, que eu cheguei a jogar bastante, né? Então eu zerei primeiro do modo que eu achava que eu conseguia melhor desempenhar o que eu já sabia, sem buscar nenhuma informação externa.
Ou seja, jogou no easy.
Não, o jogo não tem dificuldade. Aí depois eu zerei, voltei todos os mapas, e aí conforme as minhas habilidades foram aumentando, eu consegui refazer os mapas, tipo, fazendo quase que, sei lá, 90% de cada mapa. E aí desses 10% que faltava, tipo, alguma coisa ou outra eu olhava na internet pra ver como que fazia, ou alguma dica, porque, tipo, cara, era tipo pra você tirar uma foto de uma paisagem. Eu falei, puta, nem sei qual que é o recurso de tirar foto de paisagem. Eu aprendi lá, daí você vai lá, aí você tira, aí você completa, tipo, 100% daquele mapa.
Porra, você platinou o Odyssey?
Eu não platinei porque falta, tipo, acho que faltam os últimos 3 mapas, falta pouca coisa.
Caralho, que guerreiro, hein, mano?
Aí eu dei uma enjoada, daí eu já parti pro Zelda, mas, cara, você completar o 100% do mapa, você fica, caralho, bichão, é um prazer. Ô, isso
Zelda,
aqui,
Zelda, mano. É gostoso, hein, velho?
Eu tô com poucas horas, tô com poucos minutos de jogo.
Zelda é da hora, velho. Belo do jogo. Outro pequeno prazer que eu tinha era toda quarta-feira de manhã tomar café. Assim, uma coisa que eu faço, inclusive eu recomendo isso pra todas as pessoas, eu aprendi isso quando eu tava nos Estados Unidos. E eu tava assistindo uma entrevista com o Diamond John, que é um dos Sharks de lá, né? Do Shark Tank original lá. E ele falou que um dos principais segredos da produtividade dele é que na primeira hora do dia dele é a hora em que ele não fala com ninguém de fora do mundo dele, entendeu? É a hora que ele faz as coisas pra ele. Então, por exemplo, ele acorda, ele não vai responder nenhum e-mail, ele não vai abrir nenhuma rede social, sabe? Ele vai sentar e vai preparar o café da manhã dele, tomar o café da manhã dele. Ele pode, se ele tiver alguma ideia, escrever e mandar algum e-mail. Mas ler um e-mail de outra pessoa, ele não vai. Porque aí ele foca em outra pessoa que não lê, tá ligado? Então, na minha primeira hora de quarta-feira, eu gostava de acordar. Aí eu ia lá fazer meu chazinho, meu café da manhã. E eu colocava no YouTube pra assistir o Masterchef da noite anterior. Só que, cara, a temporada do Masterchef de 2019 tá tão ruim, velho. Mas tão ruim, cara, que eu até reclamei deles no Twitter.
Caralho, bichão.
A que ponto chegamos, hein?
É, cara.
Longe aí, na crítica.
Puta, foi longe, velho. Foi longe.
Cara, eu vou criar uma polêmica aqui, hein?
Vou
falar um negócio que todo mundo vai dar risada e me julgar. Mas um negócio que eu tava pensando em surpresas que podem agradar. É quando você tá praticando um esporte, especificamente aí eu no futebol.
É raro.
É raro. E eu tô lesionado aí devido a algumas lesões nas temporadas passadas.
Eu quase engasguei.
Mas, cara, em alguns momentos, assim, o meu corpo. A minha cabeça pensa muito bem. Eu consigo passar isso, por exemplo, no FIFA. Muito bem, eu jogo bem FIFA.
Meu Deus do céu, cara.
Mas quando eu vou pro campo, cara.
Não. Para.
E precisa do meu corpo.
Não, para. Deus, cara, você não tem essa parada. Pô, tem pra caralho.
E aí, quando eu vou pro campo e o meu corpo tem que executar aquele movimento, cara, às vezes não sai como eu planejo, né?
Caralho, é porque você cilindro, mano. Você quer o quê?
Só que em raros momentos eu já tive, cara, a maestria de conseguir fazer aquilo que eu tinha pensado. Tipo, um chute muito forte colocado na caixa. Ou tipo, um gol de carretilha. Cara, eu já fiz um gol de carretilha e acho que alguns aí já estavam presentes e viram.
Eu não lembro, não.
Eu fiz no alemão.
Eu lembro, tô zoando, né?
E cara, puta, esse é uma surpresa que é um puta prazer, velho. Até hoje eu lembro daquele lance e falo assim, caralho, bichão, esse dia eu brilhei demais, velho.
Eu lembro também quando você deu... que o seu trampo era entrar, dar uma carretilha e sair, né? Era o que você queria fazer.
Sim.
Você selecionava o cara que era bom do dia e falava, mano, eu vou dar uma carretilha nele e vou sair do jogo.
É, exatamente, cara. Então, em alguns momentos, poucos momentos, eu fui feliz com isso, mas até hoje eu guardo boas memórias de quando eu consegui, assim, de tipo, falar, caralho, bicho, aquela foi uma surpresa na minha rotina, que foi um pequeno prazer, que até hoje eu carrego o sentimento e a lembrança disso.
Puta, outro prazer foda da vida é quando você pega aquela mina, que você achava que você não ia conseguir pegar, cara.
Sim.
Puta, esse é um prazer foda, velho.
Eu acho que tá mais que tá tão ligado à questão da conquista, né? Você conquistar algo que você achou que era inalcançável.
É, cara. Puta, isso é foda, puta, mesmo, velho.
Isso é bom em qualquer situação.
É, cara. Aquela mina que seus amigos viram e falam, cala a boca, você nunca vai conseguir pegar ela. Não.
Caralho, isso não é amigo, isso é inimigo, velho.
Beleza, valeu, Ferrari.
Se for comigo esse papo, eu vou falar pra você. Não,
essa é pra todos os meus amigos que me chamam de rei da friendzone. Chupa todos vocês.
Boa, garoto.
Valeu, mano.
É, de fato, esse é um ponto aí muito bacana de se relembrar.
É, cara, bons tempos, né?
Mas outro pequeno prazer, até que esse aí foi uma das minhas anotações pra fazer esse podcast.
O cara realmente planejou o que ele
falou. Ah, planejou, sim. Ele nem sabe escrever, mano.
Não, imagina, tio.
Ele mandou áudio pra ele.
Tipo, eu hoje, né, como eu já compartilhei, moro com a minha namorada. E a gente tem um acordo que fielmente cumprimos. Pelo menos da minha parte, exige um pouco mais de esforço. Pra deitar na cama, tem que ter tomado banho, tem que escovar o dente, tem que trocar a roupa, não pode dormir deitar com uma roupa que já usou, ou enfim, tem que ser uma roupa nova pra não sujar o lençol. Eu não tinha essas...
Ou seja, o Ferrari dorme uma vez por semana na cama da mina dele.
Conhecendo você como eu conheço, cara, eu dou ali 3-4 vezes que você dorme com ela por semana.
Não, mano, hoje em dia são raríssimas exceções que eu durmo antes de tomar um banho. Porque eu tô cansado, eu deitei, sei lá, umas 9 horas da noite pra dar aquela descansada e acabei varando de dormir, mas mesmo assim ela me acorda de madruga pra eu tomar banho. Não tem massagem, velho. E aí, pô, quando você chega em casa ou quando você já tá cansado, você vai lá, toma um banho, puta, escova o dente, se eu tenho que fazer a barba, eu faço a barba, já deito.
Ah, Ferrari, para, você tá querendo enganar quem, cara?
Não tô, cara. Quando você deita na cama, depois de ter feito tudo isso, você fala assim, caralho, velho, agora eu vou descansar de verdade, velho. Não vou acordar no meio da noite pra fazer qualquer coisa que eu tinha que fazer. Vou conseguir dormir 8 horas seguidas, o que também é um pequeno prazer quando você olha no seu celular assim, você fala, caralho, bicho, o despertador tá pra daqui 8 horas e meia.
Cara, mais do que um prazer, eu acho que isso é uma conquista, né, velho?
Quando você consegue chegar nesse estágio assim, de tipo, porra, estou pronto pra dormir.
8 horas, o número de 8 horas de sono, tá ligado? Esse é o cálculo, velho.
Quando você deitou pra dormir, tá tudo bem? Cara, maravilhoso, velho. Você coloca a cobertinha assim, eu tenho um travesseirão de corpo, então você encaixa ele na perna assim, dá um abraço nele, travesseiro na cabeça.
Mano. Lembrando, ele tem a namorada dele pra fazer isso. Mas ele ainda tem travesseiro de corpo.
Caralho, Ferrari, você é uma piada pronta em tantos sentidos, Zé.
Porra, velho, se vocês não têm o travesseiro de corpo, o problema não é meu, cara. Eu recomendo meu fortemente.
Meu pai usa travesseiro de corpo, cara.
Mano, é muito louco, velho. Eu já tive a oportunidade de presentear pessoas com travesseiro de corpo e todas elas me elogiam até hoje, que foi um dos melhores presentes que elas já ganharam.
Não, se meu pai usa, eu acho que todo mundo deve usar, velho. Porque meu pai é tranquilo e forte.
Exato, cara.
Eu amo seu pai. Seu pai é um cara fera.
Ele é tranquilo e forte, cara. É isso aí, né, gente? Puta vida, velho. Tá vendo, ó? Além dos pequenos prazeres da vida, a gente tem os pequenos desprazeres da vida. Por exemplo, agora. Vou confessar pra vocês que tava aqui no WhatsApp. Abri o grupo do encontro lá do terceiro colegial e vi. Pessoal, não esqueçam que os professores também vão. É isso.
Pesado.
É, eu acho que é melhor a gente voltar pros prazeres da vida mesmo, cara. Eu, inclusive, tenho alguns pra compartilhar aqui que liberou a mente. Só aquelas pequenas coisinhas mesmo, que não são nem notáveis assim ao longo do tempo. Você não vai ficar na sua memória esses pequenos momentos. Mas que no final de cada dia é o que faz o dia ser bom ou ser ruim. Pô, por exemplo, você vai ali no comércio, vai no restaurante ali, comprar algum doce, vai comprar, fazer um PF. E ao invés do atendente ali ser uma pessoa fria, escrota ali, preocupada na correria dele, ele te trata bem, assim, ele mostra que existe um ser humano bom ali por detrás dele, faz alguma gentileza, dá aquela quebra, assim, que você percebe que tá lidando com outras pessoas e, sei lá, é uma percepção boa, assim, que tem de vez em quando.
Cara, eu te entendo.
Sim.
É, eu me surpreendo com gentilezas ainda. É um negócio que é raro.
Infelizmente, né, cara? Infelizmente a gente se surpreende com gentilezas.
Ou até mesmo atitudes, assim. Eu lembro de um momento que eu tava numa padaria, não tem muito tempo, com a minha namorada. E a gente tava comendo alguma coisa, tomando um suco. E aí um dos pessoas que estavam atendendo a gente veio com dois brigadeiros, assim, tipo, pequenos, assim, numa forminha e deixou na nossa frente, assim. Essa é a cortesia da casa. Aí, tipo, porra, velho, você olha pro cara e você fica, sério mesmo? Porra, que da hora, muito obrigado, não sei o quê. Tipo, tira um sorriso espontâneo na hora, assim, tanto meu quanto da minha namorada. E, tipo, ficou todo mundo, tipo, oh, que legal.
Fico feliz, cara.
Exato, foi uma atitude simples demais, né? Era noite já, então a perspectiva acho que não seria vender, todos os brigadeiros estavam feitos. E ele ganhou, tipo, uma fidelidade de cliente por um simples gesto.
É, isso é massa mesmo, velho.
É, mas a ideia é pensar que ele não fez isso friamente calculado, vamos dizer assim.
Mas nem que tenha feito, tá ligado? Nem que ele tenha feito.
Ele mudou o dia das pessoas que receberam o negócio. Só de colocar um sorriso no rosto também era importante.
Concordo, cara, concordo.
É aquele negócio, legal. Não tem problema ele ter feito pensando que ia ter uma vantagem também.
O resultado é importante, tão importante quanto os motivos.
Né? É, mano, é bom quando todo mundo ganha.
Sim.
Claro. Um outro pequeno prazer aí também, que é estar nessa casa aí dos prazeres ínfimos. Mas é, pô, eu tava voltando do trabalho lá, aqui em São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe que é a cidade cinza, né? Você olha pra cima, você vê um cinza só, você não vê estrela, você não vê... céu, você não sabe se tá de dia ou tá de noite, você vê cinza só.
É, cara, pra quem não sabe, aí eu já vou deixar claro aí, vou perder um pouco da audiência, mas eu odeio São Paulo com todas as minhas forças, velho.
Mas tem seus momentos, cara.
Não tem, não vale a pena. Nunca vai valer.
Essa semana...
eu gosto de São Paulo no final de semana, que é o que eu vou e acho ok.
Eu tenho uma palavra pra vocês, yak.
Então, um dos meus momentos felizes da semana foi estar voltando do meu trabalho, olhando aquele céu cinza e de repente estava subindo a ponte lá, subiu um pouquinho a altitude, né? E bateu o sol de alguma maneira lá que fez o céu ficar completamente laranja, assim, surgiu um pôr do sol de repente na minha frente. E foi uma vista laranja bonita ali, devia estar misturado com um milhão de gases tóxicos e mortíferos, mas foi um quadro bonito ali surgiu na minha frente. Foi bonito ver que o mundo é bonito aí, e não só feio, né, como a gente está acostumado a ver.
É,
um sorriso naquele momento de estou indo embora, tipo, está normal e ruim, vai, meu dia. Foi bom.
Sim.
Eu tenho, vamos dizer assim, vão ser dois prazeres que são bem distintos um do outro, mas eu vou começar com um que é... Eu, geralmente, costumo ir só uma vez ao ano para a praia. Então, aquela primeira vez no ano que você chega na praia e você coloca o pé... perto do mar e você sente a primeira onda batendo no seu pé.
Putz.
E automaticamente eu ligo com... Eu tenho certeza que isso seria com os integrantes, com alguns integrantes chaves. Desculpa, Granola, excluir você desse, mas eu acho que a gente devia dedicar um podcast apenas para as viagens de Ubatuba, que com certeza ia
render horas, mano.
Cara, a gente tem que fazer um podcast só das viagens de Ubatuba, que eu tenho certeza que ia ter conteúdo pra caralho, mas é um prazer que eu levo até hoje, que aquela primeira batida da onda no seu pé, naquela primeira vez que você vai no ano pra praia, é muito satisfatória, é muito legal.
Velho,
por mais que eu não seja um amante da natureza, eu acho muito bacana isso, esse contato com o mar que você tem a primeira vez no ano, é muito legal. E Campa, coloca aí na nossa agenda que a gente tem que puxar algumas pessoas chaves pra gente fazer aí um podcast dedicado.
A gente tem que ir pra essa porra dessa praia de novo, velho.
A gente tem, cara. A gente tem, mas...
A casa pô,
você
tá
tem
lá
noção?
Ainda.
Não precisa ir na casa.
Cara, nunca mais vai acontecer, velho.
Não vai, cara. A gente não precisa mais disso, por favor. Mas,
a gente
cara,
não
imagina...
precisa mais, por exemplo, o Yannick merece.
Exato. Mas imagina a gente fazer um podcast, a gente trazer aí... A gente não precisa trazer os... Que eu me lembro, eram 9 ou 10 integrantes das...
É, trazer o alemão.
Aquele grupo de amigo nosso, imagina. Não, o alemão não.
Cara, ele é a gente, ele gosta de você.
Cara, foi seco, né, mano?
Foda-se. Mas enfim, trazer as pessoas chaves daquelas viagens que a gente fez, eu acho que seria muito bacana, mas é um prazer muito legal. E o outro prazer que eu ia falar, que é bem distinto a esse daquela primeira onda no pé, mas eu digo que é um pequeno prazer, mas para muitas pessoas vai ser um grande prazer, que é o que a gente passou no domingo, da gente ouvir aquela música de entrada do Game of Thrones, dessa última temporada que a gente vai assistir, cara.
Porra!
Cara, a hora que começou aquilo lá, quem não se arrepiou, cara?
Nossa, eu empolguei, mano.
Foi um pequeno prazer, um pequeno grande prazer, né? Ouvir aquela música de entrada quando começou esse primeiro episódio da última temporada.
Cara, outro pequeno grande prazer é quando você liga a TV e tá passando As Branquelas.
Olha,
cara, tem coisas mais marcantes. Eu acho que não.
Cara,
mas um pequeno prazer que eu compartilho e, cara, quase todos os dias está na minha rotina, voltando aí a um prazer não surpresa. Eu gosto muito de música eletrônica e tem algumas músicas eletrônicas específicas que, cara, eu tô no trampo, cheguei, tô fazendo a rotinazinha lá e tal, mas tô meio desmotivado, velho. Eu coloco essa música pra escutar e eu tenho certeza que nos próximos 10 minutos ou, sei lá, 5 minutos da música, eu vou ficar feliz e aí eu vou continuar escutando o negócio. Cara, meu dia vai mudar muito, assim. E aí é uma forma de eu influenciar ativamente o meu humor no dia. Então, cara, escutar uma musiquinha eletrônica é um pequeno prazer na minha vida e que altera quase todos os dias a minha proatividade, a minha disposição nas atividades.
É o mesmo efeito que Blackbird tem, né, Matheus?
Cara, Blackbird é paz audível.
Paz audível.
É paz em forma de ondas sonoras. Blackbird dos Beatles, pra quem não conhece, por favor, abra mais o Spotify, a maioria das pessoas nos ouve pelo Spotify.
Para de ouvir o podcast e ouve a música.
Não, cala a boca.
Depois você volta, amiguinho, não esquece.
Eu assisti ao vivo, cara. Eu escutei Blackbird ao vivo pelo show do Paul McCartney.
Deus dá asas pra quem não sabe voar, né, velho?
É, e eu confesso que foi a primeira vez que eu tinha ouvido.
Olha que foda, né, mano?
Mas foi legal, cara.
Eu preciso confessar um negócio, viu, gente? Eu não gosto muito de shows e de festivais.
Nossa senhora, Matheus, pelo amor
de Deus. Ah, cara, você tem que ficar muito tempo em pé.
Ah, depende do pendule.
Ah, não. Você pode ser velho e comprar arquibancadinha.
Né? Pô. Eu fui assistir Coldplay na arquibancada e foi um puta
momento.
Então,
eu fui assistir Coldplay na arquibancada também. Só que eu tive que ficar em pé o tempo inteiro.
Tá, mas...
Porque as pessoas não respeitam a compra.
Mas você ficou em pé porque, mano, o bagulho tava energético e positivo, da hora, velho.
Não, eu acho que eu em show de velhos. Por exemplo, eu fui no show do Paul McCartney, a faixa etária é elevada, eu realmente era muito novo lá. E todo mundo sentado, amigo, que o clima, a vibe do negócio foi absurdo, assim. Eu acho que eu troquei até alguns vídeos aí com você. E, meu Deus do céu, sim, que vibe absurda esse passar o show. E todo mundo calminho, sentado, tá, cantando no seu ritmo, tranquilo. Compre shows de velho.
Eu fiquei sentado.
Ou, por exemplo, o show do Chitãozinho e Chororó.
É uma ótima opção também. Quem é eclético assim, né? Raiz.
Eu vou no João Rock esse ano, cara.
Puta vida.
Vai ser legal, cara, porque são vários shows e tal, você vai andando, você vai
escutando. Nossa,
vai,
mano.
Tomando
brother, eu te dou 4 horas até você tá reclamando.
Não, pô, eu fui em
várias edições. João Rock é insuportável.
Eu fui em várias edições do Lola já, cara.
Cara, eu fui em 6 João Rock já. Você vai reclamar, velho. Granola, ele vai reclamar?
Com certeza.
Eu sou da paz, gente. Não sou reclamante.
É bom que a gente já tá criando expectativa pra ele, né?
Mas é bom, porque eu vou com a régua lá embaixo, tudo que vier pra cima vai me deixar satisfeito.
Já fica avisado aí que, olha, conhecendo você como eu conheço, cara, você vai voltar e vai falar assim, puta, velho, que erro.
Não, mas aí eu levo forças extra biológicas pra me ajudar.
Não, Bruno.
Ah, pô, são muitas horas de show, dá pra aproveitar. Tô tomando uma brejinha, descansando, escutando um bom som.
Um bom vinho, bons queijos.
Tainha.
O que, que é tainha?
Nossa,
é um,
cara.
É um meme, mano. Vocês lembram
disso? Nossa, cara.
É o quê?
Que vergonha, cara.
É um meme. Num senhorzinho que é entrevistado.
É, cara. Teve, acho que era uma época de Dia dos Namorados, e aí tinha alguma TV aí paralela que foi fazer umas entrevistas e chegou um tiozão e...
Ah, pode crer! Falou,
fulana, hoje vai ter... Como é que era? Eu não lembro, cara, o bordão real. O bordel.
Bordel.
É, mas era vinho, tainha... É,
muito vinho, tainha e sexo. Cara, que coisa estranha, velho.
Ah, cara, sexo é um dos pequenos prazeres da vida também.
Com certeza, cara. Tainha.
Não que eu já tenha praticado, porque eu escolhi esperar, mas o Marcos já me contou que praticou.
Só às vezes.
É um bom prazer, cara.
Você recomenda pros ouvintes?
Eu recomendo. Eu acho que é bom experimentar, é bom fazer de brincadeira. Não pode levar muito a sério.
Fazer de brincadeira é bom, velho.
Brincadeira.
Você não pode levar a sério, porque quando você leva a sério, o negócio perde a graça. Então você tem que levar na zoeira. Pra experimentar.
Um pra dedo experimentar. Ali. Um cotovelo ali. Ah, eu acho que é isso, né, gente?
É, eu tinha pensado em mais algum. Na verdade, é um comentário sobre um livro que eu não li.
Ah, mano, isso aqui vai ter que ficar de epílogo também.
Vai ficar no final.
E é isso aí, gente. Ah, mano, eu tinha pensado.
Mas é sobre o livro chamado O Poder do Hábito.
Caralho, mano, é uma piada pronta, é um caminhão de clichê, velho. Meu Deus do céu.
É, mano, é sério, cara. Eu tava pensando no tema do podcast, e aí eu falei assim, porque muitas das coisas que eu vejo e dou valor, pequenos prazeres da rotina, que são previsíveis, eles vêm de pequenas conquistas que a gente tem ao longo do dia, de tipo, tomar café da manhã, chegar no trampo, escutar uma música, fazer um negócio. Eu vou de moto, então, pô, um prazer que eu tenho é fazer um corredorzinho ali, chegar na frente dos carros. Então, você sabe, são pequenas vitórias no seu dia que, pelo que me falaram, tem nesse livro, né? Que ele passa essa ideia de o hábito, ele te recompensa aí de uma forma positiva, que você fique estimulado a fazer as coisas. E eu sinto isso muito na prática, cara, porque você tá numa avenida, aí o carro vem e te passa 60 por hora, né? Porque minha moto não passa muito disso. Então você fica, caralho, velho, o cara foi cuzão. Mas aí o cara para no semáforo, você vai lá, ultrapassa ele e tal. E aí você chega no trampo. Aí você toma um café, aí você faz as suas coisas. Pô, você termina uma tarefa difícil, você fala, caralho, brilhei nessa daqui, marquei um negócio importante que tinha que fazer. Enfim, aí você vai lá, passa, você volta pra casa, faz um negócio legal, você arruma sua cama, você toma um banho, você vai fazendo pequenas vitórias e aí, cara, você chega lá e o resultado final é muito positivo. Então, é uma lição aí que eu tenho, que eu separei enquanto eu fiquei refletindo aí pro nosso podcast.
Boa, mano.
Não, foi legal o levantamento.
Obrigado. É um bom livro pra quem não lê agora.
Aí, pessoal, é isso aí, ó.
É isso aí.
tenho um comentário também que eu acho interessante. Um negócio que eu fiz aí no tempos ruins aí. Eu já passei por momentos aí de depressão, né? Tava triste da vida e tentei achar a luz do fim do túnel, né? Uma das soluções que eu achei pra lidar com a situação toda foi fazer um calendário com felicidade, vamos dizer. Que é marcar ali todos os eventos que você consegue programar que te trarão alguma felicidade, mesmo que momentânea. E aí eu coloquei lá todos os filmes que eu queria ver, os livros que iam lançar, as séries, os videogames, os shows que iam ter, os momentos de os encontros de família, quando eu ia ver alguma pessoa que eu não via mais tempo, enfim. Todos os eventos que me trariam algum tipo de felicidade. E aí, cara, coisas pessoais completamente. E aí, você conseguir... Aí vai na questão de você conseguir fazer o hábito, né? Você conseguir programar a felicidade pra te colocar numa situação melhor. Você materializar o que você tem, felicidade no futuro, é um negócio que me fez ver a vida com outros olhos. Aí eu comecei a notar, inclusive, os pequenos momentos, os pequenos prazeres no dia a dia ali, como que iam se acumulando, e cada dia foi sendo melhor que o outro, até que no final desse calendário eu internalizei algo desse tipo, e hoje eu não preciso mais materializar, já está na cabeça, assim, vamos dizer. É uma boa dica.
Muito bom, cara.
Isso é muito legal também.
É, eu acho bem da hora, velho. Esse foi uma das minhas motivações, foi realmente uma fase que eu tava meio realmente com dificuldades ali, com um desconforto constante. E o comentário do livro não veio aleatório, foi uma pessoa que leu o livro e fez esses tipos de apontamentos pra mim. E aí eu meio que acreditei, levei aquilo de forma prática e realmente gostei.
Justo, justo.
Eu tenho uma última menção honrosa, um filme que eu lembrei aqui, que fala desse tema que a gente tá tratando hoje, eu acho. Bom, aqui uma menção honrosa aos nossos ouvintes aí, é um filme que traz boas recordações, que são sobre os pequenos prazeres da vida, né? O filme chama About Time, em inglês. É um filme, assim, bonito, assim, ele é sensível, né, nos temas que ele trata. Ele trata ali de viagem no tempo, tem umas parafernália lá, tudo, mas o assunto do filme é as banalidades e como as coisas da vida são cabais e normais e como isso é bom. Ele trata basicamente de como ver os pequenos prazeres da vida ali, nas diversas situações. Ele vai criando situações emocionantes, realmente. É uma ótima pedida aí, é um filme diferente do padrãozinho e me chamou muita atenção. Eu lembrei dele agora, achei que valeu a pena.
Muito bom, muito bom. E, cara, eu também lembrei aí de uma última questão antes de finalizar. Faz tempo que eu não faço nada nesse sentido, mas na juventude, na adolescência, estive envolvido aí em causas, em organizações juvenis de filantropia. E, cara, você estar presente aí em eventos de filantropia, coisas que a gente fazia ao longo da semana, com algum tipo de frequência, era visitar um asilo, organizar algum evento de Páscoa, campanha de agasalho, coisas ligadas à escola, educação infantil pública. Cara, isso dá um retorno muito legal, muito satisfatório. Minha mãe até hoje trabalha com escola pública, anualmente ela se envolve bastante em projetos na escola dela e eu sempre tento fazer presença ali para ajudar numa barraca, ajudar tipo, de uma forma ativa em alguma coisa que eu consiga influenciar, e isso é uma pequena conquista aí.
Bem legal, bem lembrado, né? Tanto ajudar conhecidos quanto desconhecidos, acho que faz muito bem assim internamente. Pra...
Sim, é um grande prazer.
Então, senhoras e senhores, eu acho que com essas mensagens desses verdadeiros coaches, especialistas em performance, esperamos que vocês tenham refletido um pouco aí sobre os pequenos prazeres da vida, sobre aquilo que nos motiva a seguir em frente, aqueles momentos onde a gente percebe que tá tudo valendo a pena. Pra quem tá feliz, que continue feliz. Pra quem não tá, aguenta a mão que vai melhorar. Uma boa noite a todos e semana que vem estamos aí.
Pegando aí a emenda do Ferrari aí, vamos aproveitar esses pequenos prazeres da vida aí, por mais que sejam pequenos, que a gente faça eles serem grandes. Que um pequeno bom dia, uma pequena ação que a gente faça aí, que dê o mínimo de prazer pra gente, que a gente consiga repassar e que faça o dia, a semana, o mês melhor pra gente. Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos aí.
Olha, muito bem colocado. É isso aí, pessoal. Agradeço aí a todos, uma boa noite e namastê.
Até nisso, cara.
E sobre Game of Thrones, eu não fiquei tão impactado. Acho que foi o meu terceiro ou quarto episódio que eu assisti. Eu assisti uns três da última temporada e assisti o desse domingo.
Porra, meu.
Eu só tô assistindo porque meu irmão me alimenta. Porque ele curte pra caralho. E aí ele fala, não, vamos assistir em casa. Vai ter janta. Aí eu vou lá, janta. Fico no sofá e assisto o bagulho assim, tipo, caralho, é da hora mesmo. Mas a janta tava mais da hora.
Mano, você é muito lixo, cara. Meu Deus do céu. Como é que você consegue ser tão estrume assim, velho?
Meu Deus do céu, cara.